vim parar aqui? Aqui quem fala é a Carol e vamos para uma semana um pouco complicada. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. É o @comeuvimpod em todas as redes. É facinho de achar, está sempre tudo linkado aí na descrição. Então segue a gente, segue os nossos pessoais também. Como a Thaís lembrou no último episódio, segue o meu de tatuagem, que eu esqueço de fazer publicidade e o podcast é meu também. E eu esqueço de fazer essa publi. Também temos nosso grupo do Telegram. Entra no nosso grupo lá do Telegram, link também tá na descrição, pra conversar, bater papo, falar sobre fofocas que estão acontecendo no momento, e também tá um pouquinho mais próximo da gente, né, conversar. A gente gosta de conversar com vocês, a gente gosta de saber da vidinha
isso
de vocês.
Isso mesmo, Carolina. Eu ia falar agora que eu estarei na BGS, mas o episódio já foi, então eu estive na BGS, porque eu ia falar pra gente encontrar as pessoas, né, mas então se a gente se viu, se não se viu, não se viu.
O importante é ter saúde, né?
O importante é ter saúde. E também lembrando vocês que nós temos o nosso Apoia-se, onde vocês financiam essas duas garotas, né? O nosso financiamento coletivo. Lá você pode ajudar a gente a partir de qualquer valor e é muito, muito, muito bem-vindo. Tem ajudado demais a gente. Tem ajudado a gente a fazer vários mimos e tem ajudado a gente a manter este podcast de pé. Então, se você quer ajudar a gente, o link também está na descrição. Facinho, só lá dar uma olhada nas recompensas e ajudar essas duas garotas, né, Carol?
Exatamente.
E é isso, né? Estamos avisados. Só temos isso de aviso hoje?
Nossa, um aviso muito rápido. Muito rápido.
É, o episódio tá muito denso hoje, então.
Pois é.
Eu até queria que eu tivesse mais aviso.
Também, mas né? Vamos pro episódio.
Vamos.
A gente já vai começar esse episódio com uma errata, né? Porque a gente tá fazendo isso agora. Quando a gente fala merda em algum episódio, vocês vão lá e corrigem a gente. A gente traz a errata.
Ai, gente, como a gente fala merda, né, Carol? Todo episódio tem uma errata.
Tão burrinhas. É que a gente é tão peitudinho, bundudinha, daí a gente não consegue ser 100% inteligente. Entendeu?
Desculpa, gente. Desculpa.
Falhamos.
Só 98% de inteligência nesse corpo.
Pois é, 98%. Aí acontece, de vez em quando, a gente não saber uma informação ou outra.
Uns deslizes, né? Mas assim, em minha defesa, ó, a gente vai falar do Diego Alemão, porque assim, né?
Uhum.
Em minha defesa, eu era muito nova, sabe? Eu não lembro. Eu realmente não lembro e eu não fui atrás de me informar pro episódio passado, Carolina.
Então, gente, o resumo é... Fui moleque, desculpa, errei. Mas assim, é que nem eu falei pra Samela, porque até a Samela veio falar com a gente no nosso grupo.
A Samela veio xingar a gente.
Exatamente.
Vamos explicar? Vamos. Pra quem não ouviu o episódio passado, a gente falou sobre o alemão, que era do Big Brother 7,
uhum.
Tá? Do Big Brother 7.
Uhum.
E a gente falou muita merda, porque a gente não lembra. E aí eu falei que ele ficou com a Grazi, e a Grazi é de outro Big Brother, sabe? Nossa,
eu tinha
mano.
Falado que ele tinha ficado com a Siri, a única informação acho que eu acertei. Tá? Mas eu falei
correta.
Que teve um triângulo amoroso, mas eu acho que eu tava errada ou tava certa?
Não, teve triângulo amoroso,
era
mas a Grazi nem era desse
não,
Big Brother,
não, era
tá
uma
ligando?
Outra mulher. Agora que eu tô visualizando ela na minha cabeça, tem nada a ver com a Grazi. Nossa,
sim.
Muito errado.
Eu ia comentar do Big Brother da Grazi, mas eu não vou comentar porque eu posso errar de novo, então deixa pra lá.
É melhor.
Então assim, desculpa, fomos garotas, garoteamos. Tá?
Exatamente.
E aí da Samela, né?
Uhum.
Veio xingar a gente, tá?
Sim,
tá bom?
Sim.
Ela veio xingar a gente e falou, nossa, como vocês são burras. Falou bem assim, né,
pois
Carol?
É, você viu, gente? Você vê como a gente sofre, você vê. Como a intimidade é complicada de vez em quando, né mesmo? Porque ela chega do nada xingando a gente. Uma tarde, de boa, a gente existindo do nada. Nossa, como vocês são burras. Errada ela não tava, mas assim, porra.
Ela falou assim, vocês conseguiram errar todas as informações sobre o alemão.
Assim, gente, em minha defesa, eu fiquei com muita preguiça. Eu pensei, eu juro, que enquanto a Thaís estava falando as informações, eu tinha quase certeza que ela estava falando informação errada. Eu coloquei a mão no meu teclado e eu ia pesquisar. Mas daí eu pensei, porra, eu vou fazer pesquisa essas horas sobre o Diego Alemão do Big Brother de sei lá qual edição. Ah, irmão, eu não vou fazer isso. E aí a gente falou tudo errado. Foi mal.
Mas ficou por isso mesmo, sabe? Mas assim, quando é uma informação sobre o Big Brother 7 que vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém, exatamente, tá tudo bem errar, né, Carol?
Tá tudo bem. Aqui a gente abraça o erro e a gente até coloca aqui falando que erramos, entendeu?
Nos desculpe.
Continuem puxando a nossa orelha quando a gente fala a informação errada.
Sim. Inclusive, eu queria falar uma coisa. Agora, garotos, garotas e garotes, nós temos, na verdade, todo Spotify tem uma área de comentários.
Sim.
E eu tô adorando, Carol.
Sim.
Eu tô adorando.
A gente sempre vê.
Sempre vemos. Inclusive, tem um comentário lá que tava falando, meu Deus, vocês erraram todas as informações sobre o Diego Alemão também.
Mas ela foi muito mais delicada do que a Samela, claro.
Muito mais. Então, se vocês quiserem deixar comentários lá, inclusive também quero lembrá-lo, ó, eu tô entrando vários parênteses aqui. Deem nota pra gente lá no Spotify, deem 5 estrelas, tá? 5 estrelas.
Pois
Deem
é.
5 estrelinhas pra gente lá, pra gente aumentar e ser mais divulgado no Spotify. Isso é muito legal também pra ajudar a gente. Então, como a gente sempre fala, você pode ajudar a gente no Apoia-se, você pode ajudar a gente compartilhando, e também você pode ajudar a gente dando nota aí, não só no Spotify, né? Eu acho que todos os agregadores de podcasts têm essas avaliações. E agora também tem essa área de comentários.
É, você ligar uma notificação, você seguir a gente, em todos esses agregadores, já ajuda, porque daí ele vai entender que é interessante pra você e vai talvez ser interessante,
Pra muitas pessoas.
Exato.
E é interessante mesmo.
É muito interessante.
Talvez não. É muito interessante. Tá bom? Então, é muito legal. Daí, como eu tava dizendo, né? Ela foi muito mais gentil do que a Samela, que é uma cavala.
Exata.
Tadinha.
A gente ama,
mas
amiga,
é
porque
isso.
A gente cavala com você também, então tá tudo certo, tá tudo em família.
Quando vocês quiserem corrigir a gente ou mandar alguma mensagenzinha, vai lá, sobre o episódio principalmente, vai lá nessa arinha de comentários, porque eu adoro.
Tá? Pois saiba que a gente lê tudo que vocês mandam.
Mas é isso, acho que agora a gente pode ir pras pautas mais sérias, que tô até com medo de errar de novo, Caroline, mas vamos lá.
Então, eu quero fazer um parênteses aqui no começo, porque assim, o episódio vai estar denso, tem assunto pesado, mas a gente vai tentar falar da forma mais leve possível, falar do nosso jeitinho, pra não começar a semana assim na merda, entendeu? A gente vai tentar, mas os assuntos são... Vocês sabem, vocês estão na internet, vocês sabem o que tá acontecendo. A gente vai comentar tudo o que tá acontecendo agora. E aí a gente vai começar falando sobre Palestina.
É, gente, assim, vamos falar igual a gente sempre fala, né? Eu vou dar meu ponto de vista sobre o que a internet tem falado. Eu tô vendo, nossa, chega a ser triste. Eu vi essa semana amigos próximos, sabe, bostejando no Instagram, tá ligado? Sobre a Palestina, sobre o confronto lá que teve com Israel e tudo mais. E aí, eu, na minha ignorância, não tava... Eu realmente nunca me aprofundei nesse rolê. Bom, não sabia o que tava acontecendo. E aí, este é o momento para nós nos aprofundarmos, procurarmos entender antes de bostejar na internet qualquer merda, né, Carol?
Antes da gente, a gente pegar o nosso dedinho e digitar uma mensagem densa e militar todinho...
Sobre um assunto denso, porra?
É.
Né? Não é um assunto qualquer,
e aí a gente
qualquer,
falar...
Mano.
Sabendo do que a gente tá falando. Não só falar por falar, igual algumas pessoas estão fazendo, algumas pessoas importantes, artistas, inclusive Thaís mandou um hoje pra mim que perdeu a oportunidade de ficar calado, não é mesmo? Vamos dar uma peneiradinha nas informações e jogar aqui pra vocês o que é importante. Porque aí vocês podem ver o vídeo do tio, no caso, João Carvalho, né?
Sim.
Assim disse o João, em todas as redes. Ou o do Gaio Fato.
Eles explicam tudo o que tá acontecendo de uma forma muito fácil de entender.
Uhum.
Então, foi lá onde a gente deu essa estudada antes de vir falar aqui, né? Como a gente falou no começo, a gente não é profissional do assunto nem nada. Mas a gente vem trazer o nosso ponto de vista aqui sobre este assunto, né, Caroline?
Exatamente.
Então, no último dia 7 agora de outubro, aconteceu então um dos ataques feitos pelo grupo Hamas. Contra vários lugares aconteceu, na verdade. Mas eu acho que o que mais saiu na mídia foi esse festival que aconteceu e que acabou matando mais de 260 pessoas, né? E isso aconteceu a 20 quilômetros da faixa de Gaza, não foi território palestino, é 30 minutos da faixa de Gaza. E nesse festival, né, que tava acontecendo, inclusive, tinham muitos brasileiros participando, né, Carol?
Sim. E aí tinha o fato meio doido que a Thais estava falando antes, comentando aqui no off, que é um festival que foi criado pelo pai do Alok.
Olha que doideira, mano.
Pois
é. Muito maluco, velho.
Aí, eu vi essas notícias sobre o pai do Alok, e o nome do festival é Universo Paralelo. Aí era o Supernova. E aí o Alok tava explicando que não era um festival que o pai dele fez. Ele criou o festival e ele é licenciado pra acontecer em outros lugares. Tipo Rock in Rio, que não acontece só no Rock in Rio. Ou o Lollapalooza. É tipo isso. Ele criou o Universo Paralelo, que é essa rave. E aí ela tava acontecendo em Israel. Inclusive ele ia se apresentar. Olha só. Era pra... Naquele momento em que teve o ataque do Hamas, era pra ele estar de headline no momento. Ele tá se apresentando. Ele contou que teve umas dores e ele teve que ir no médico. E aí ele atrasou a apresentação dele. E por sorte, muita sorte, por muita sorte mesmo, ele saiu vivo. Porque ele contou que era pra ser ele ali apresentando na hora do ataque. E não só isso, que na hora de fugir, que aí, tipo, tinha gente correndo pra todo que é lado, entrando em carro e tentando fugir, indo pra bunker e tudo mais. Ele conta que no carro de trás, que tinha alguns amigos, alguns colegas, esse carro dos amigos dele foi atingido. E era um carro que tava atrás dele.
Nossa.
Então ele conseguiu escapar por muito pouco. Se eu não me engano, agora ele já tá no Brasil, ele tá em segurança.
Sim.
Mas foi muito doido o que aconteceu com ele. Porque, tipo, foram muitos acasos que aconteceram pra ele estar vivo nesse momento. Porque basicamente não era pra ele estar vivo, né? Porque era pra ele estar se apresentando no momento, o carro de trás foi atacado. Então é muito complicado. Daí, falando sobre o ataque do Hamas, teve muito vídeo circulando das pessoas fugindo, das pessoas correndo, de pessoas sendo sequestradas, pessoas sendo mortas. Teve, inclusive, uma de uma tatuadora alemã, não sei se você viu isso, que foi muito bizarro, que teve os stories dela, tipo, minutos antes do ataque acontecer, ela toda feliz, dançando e tal. E aí, depois que aconteceu o ataque, surgiu os vídeos do Hamas e tava ela, né, o corpo dela, ela tava meio seminua, com a perna quebrada, e os caras do Hamas em cima do carro, e tipo, viram que era ela por causa do cabelo e as tatuagens. E, nossa, as pessoas na internet já estavam fazendo homenagem, achando que ela tava morta, e essa menina escapou. Ela tá viva.
Caralho!
Ela tá viva, tá no hospital e tá nesse trâmite de ser mandada pra Alemanha, lá pra casa da mãe dela, pra ser tratada lá, porque ela tá viva, mas teve ferimentos muito graves. Então, tipo, foi uma fatalidade.
Sim.
E aí, temos a imprensa, né?
É, temos a imprensa, temos moralistas e temos muitos lados nessa história,
né?
E
a internet, nossa.
E a internet e tudo mais. Eu acho que a gente pode começar falando que não é uma escolha de lado, principalmente neste caso, né, que aconteceu. Eu acho que a gente tem, inclusive, nossa, muitas coisas na minha cabeça, mas inclusive o tio tava mostrando uma coisa na live dele, né, um printzinho, explicando como que funciona, né, como que isso chegou a acontecer, que foi a violência que vem acontecendo da Palestina desde os anos 40 até agora.
A violência que Israel faz com a Palestina.
É, exatamente, né, que vem acontecendo contra a Palestina. A Palestina pede ajuda, ninguém fala nada. Vai lá de novo, era esse o printzinho, era um círculo assim.
Ah, sim,
assim,
um círculo, né?
Sim. É um círculo. Aí, Israel vai lá, ataca, Palestina pede ajuda, silêncio. E assim vai. E até que chega numa hora que só um confronto direto é a solução pra eles. Porque ninguém dá atenção, não tem ajuda humanitária, não tem lugar, ninguém ajudando de jeito nenhum, né? E aí acontece o que aconteceu. Porque a única forma de serem vistos, de buscarem ajuda, é fazendo o que o seu opressor tá fazendo. Não é? Então acho que a gente pode começar por aí. Não é que a gente esteja defendendo o terrorismo de jeito nenhum. Só que de nenhuma parte deve ser defendido, porque são pessoas, né?
O que tá me deixando mais de cara é ver a imprensa como ela tá reagindo. Duas medidas, dois pesos, completamente esse rolê. Porque é isso que você falou. Eles vêm sofrendo há mais de 75 anos uma opressão, um genocídio, um apartheid. O tio fala disso, o Gaia Fato fala disso. E parece que, a ONU vira pro lado e fala: ih, nem ouvi, nossa, nem vi. Nossa, nem sabia o que tava acontecendo. Ai, que loucura, não sabia, menino, que doido. E apenas ignora. Apenas ignora. E aí, quando o grupo Hamas vai lá e faz um atentado pra tentar lutar contra, aí, nossa, meu Deus, eles são terroristas. Então, ele tem todo o direito de ir lá e se defender. Só que, mano, é ridículo. É como se eu tivesse... É como não? Tem fotos disso. A gente vê foto disso em livro de história na escola, do povo palestino lutando contra os caras com tanque de guerra e a população com pedaço de pedra.
É desproporcional.
Totalmente desproporcional.
Começa aí, eu acho que começa aí, né? A gente tem que entender que não é guerra. Porque eles não estão combatendo do mesmo nível. É como a Carol disse, são mais de 70 anos sendo violentado, sendo atacado. Mano, eles controlam a água deles. Eles, mano, eu tava lendo. Não, inclusive eu separei, cara. Eu acho que a gente pode ler isso aqui. Uhum. São dados mesmo do que vem acontecendo pra galera entender o que, que a mídia tá passando e o que é a realidade do rolê.
Sim.
Então, assim, eu vou dar uma lida. Isso aqui é do Instagram do Juventude Sanaldi, foi o tio que falou no vídeo que ele fez, então eu vou refalar aqui uns pedacinhos, não tudo. Então vamos lá. Israel lançou um bloqueio militar que agora se aproxima do seu 15º ano, devastando a economia e a infraestrutura de Gaza, assim como a vida de seus residentes. A pobreza e o desemprego dispararam, os residentes não têm acesso a bens e serviços básicos, a taxa de desemprego é de 82%, 50% da população depende de doação de alimento e 56% vivem em extrema pobreza. Aí, no que eu tava falando de controle da água, 96% da água de Gaza é imprópria para consumo.
Mano,
é bizarro. De acordo com as Nações Unidas, 40% da população de Gaza recebe apenas 3 a 5 horas de abastecimento de água a cada 5 dias. A cada 5 dias, 3 horas. Mesmo os aquíferos foram contaminados pela água do mar e também por produtos químicos e fertilizantes vindo dos assentamentos israelenses. Isso significa que 90% dos habitantes de Gaza, 90% dos habitantes, precisam comprar água dessalinizada ou engarrafada, impondo uma carga de custo adicional às famílias que já vivem abaixo da linha da pobreza. Assim, lá, eu vou deixar o link disso pra vocês lerem completinho no nosso Twitter, aqui na descrição também, no Instagram a gente pode repostar. Que isso é só um pedacinho de tudo que ele tá explicando pra gente se informar. É simplesmente isso, se informar de que não é isso que a mídia tá falando. Uhum. Que agora que aconteceu essa catástrofe, né? Porque quando você bate numa pessoa e ela revida, gente, é legítima defesa.
Pois é. É muito desumano. Tava acontecendo esses dias que Israel tava falando, avisando que ia cortar água, luz, gás, entrada de comida e entrada de medicamento, de tudo ali dentro da Palestina. Se isso não é querer matar toda a população que tá lá dentro, o que que é? Isso não é isso não é direito de se defender. Eles nem são afetados pelos ataques.
Amiga, o que a gente tava falando da desproporcionalidade do rolê, o Gael Fato, inclusive, trouxe esses dados no vídeo dele, que também a gente pode disponibilizar o vídeo. Como é desproporcional, a Carol falou lá que tem fotos deles vindo com um tanque de guerra e a galera com pedra na mão, porque é a única coisa que eles têm.
Uhum.
Em 2018, foi feito um levantamento de mortos e feridos. Isso vem sempre sendo feito, né, pelos anos. Mas em 2018 foi bizarro, assim, foi discrepante. Que foi, entre mortos e feridos, os palestinos foram 31.558 mortos e feridos. E de Israel, foi 150. Então, assim, não dá pra falar que isso é uma guerra. Isso não... Gente, isso não é...
Isso é genocídio.
Isso é genocídio, mano.
É,
isso é genocídio
bizarro.
Puro. É bizarro.
É bizarro.
E não é como se... não é como se eles tivessem cada um defendendo o seu lugar, tá ligado?
Uhum.
Não, a Palestina existia muito antes deles chegarem.
Pois é.
Isso é colonialismo. É brutal.
Sim,
é brutal.
Foda. Tudo que eu tô vendo e estudando, né, pra entender esses conflitos, porque é isso que a Thais falou, tipo, eu não sabia disso, eu não sabia dos conflitos que estavam acontecendo. A gente, vamos falar a verdade, que a gente só via no jornal e falava, foda. E daí a gente, não estudava pra saber o que
tá acontecendo. A gente alienado, mano.
É alienado. Isso. E aí, eu fui estudar pra saber das coisas que estavam acontecendo e, mano, é muito bizarro, porque basicamente, assim, de uma forma muito chula, explicando aqui, veio o colonizador e falou assim: ô Palestina, eu vou dar a terra sua pra Israel. E você vai ter que aceitar, beleza? Show? É isso. E aí, em alguns momentos, a Palestina falou: beleza, vamos aceitar, mas vamos acabar com essa guerra? Eu aceito, mas vamos acabar com essa guerra? não, não vou. Não, não vou, porque eu quero território inteiro. E se eu precisar matar todo mundo, eu vou matar todo mundo. Que é basicamente o que eles estão fazendo. Estão há 75 anos matando toda a população da Palestina, e a mídia olha pra isso e fala, é direito de se defender. É bizarro? Eu estou extremamente irritada assistindo o jornal. Eu tenho vontade de dar um tiro no meu cu toda vez que eu ouço o jornal falando sobre isso.
Fantástico. Assisti domingo, eu fiquei em pânico, sabe? Porque assim, como a Carol disse, mais de 70 anos rolando e a gente nunca viu nada sendo dito na TV sobre a Palestina.
Uhum.
É bizarro. Mano,
a gente nunca viu a verdade.
É bizarro o quanto a mídia... Mano, eu tô chocada de verdade, assim. É quando você tem aquele estralo de que, tipo... Mano, tudo é muito arquitetado pra ter um lado, sabe?
Uhum.
A mídia é muito filho da puta.
Sim. E aí, vamos colocar um parênteses só, assim... Pra gente comparar. Quando a Ucrânia foi invadida, a Ucrânia... Era coitadinha. E era
malvado.
Era malvado. Certo? Que está invadindo a Palestina. E ele é o coitadinho. E o errado é a Palestina que está tentando se defender e manter o seu território. Dois pesos, duas medidas. E tudo isso é desse jeito por quê? Questões financeiras. É sempre isso. É sempre isso. É poder e dinheiro.
Nossa, bizarro. Amiga, e é bizarro a lavagem cerebral também feita, principalmente nos evangélicos, sabe? Eu tô vendo esse movimento. Eu não sei como que tá a Igreja Católica. Pode ser que esteja... Tá... É porque, na verdade, deve estar, com certeza.
Uhum.
É que eu tô falando pelos stories de pessoas evangélicas, amigos, conhecidos, pessoas próximas, que eu sigo, né?
Uhum.
Cara,
é porque eles vendem
maluquice.
Isso como uma guerra santa, só que não é uma guerra santa.
Exato, não é uma guerra santa. É esse o rolê. Eles vendem. Eles. Como? Mano, eu tô indignada. As coisas que eu tô vendo no Instagram. Eu tô muito indignada, amiga.
Sim.
Não entra na minha cabeça. E aí, exatamente isso que você falou. Eles. Esse bagulho de guerra santa, mano, são pessoas, pessoas sendo tratadas como menor. Eu tava vendo o tio falando que eles são, ai, eu devia ter anotado o que ele disse, mas acho que eles são cidadãos de segunda categoria, uma coisa assim.
É isso,
né?
Uhum.
Eles não têm direito a nada, direitos básicos, direitos de ir e vir, direito de ter saúde, não tem direito cívico, não tem direito a nada.
Uhum.
Eles são tratados
quando
como pessoas inferiores.
Quando a colônia decide que você é um cidadão de segunda categoria.
Isso tem nome, né, amiga?
Acabou
isso
pra
nome.
Você. Tem nome, tem nome.
Quando um grupo de pessoas de um lugar é dito como um cidadão de segunda categoria,
pois é.
Gente,
fica
isso tem
pra vocês. Entendedores entenderão. Ou vai lá assistir o vídeo do tio e do Dago Fato pra você ver a forma
pra
literal.
Pra vocês entenderem melhor.
Porque como a gente disse, aqui a gente vai passar por cima desse assunto, porque não tinha como não falar sobre isso.
Eu acho que é um pedacinho, é isso que a gente fala, né? É igual o funil, né, do Luigi. Então a gente pode falar um mínimo, pouquinho aqui, né? 15 minutos que a gente falou, eu acho.
Sim, e direcionar vocês pra quem vai falar de forma densa e que vai explicar o rolê de verdade. Se você quer entender, vai lá, assiste o vídeo.
Tem vídeos de 40 minutos, vídeos de uma hora deles falando, e é incrível. Eu assisti um pedaço, né, do vídeo do tio, tava falando pra Carol. É, queria ter assistido tudo, porque... É eficiente ver o tio falando, tá?
Sim.
É isso
sim.
que eu tenho pra dizer.
Sim.
E assim, no vídeo do Gaio Fato, ele fala uma coisa que eu não vi se é dele isso ou se é uma citação. É provável que seja uma citação.
Uhum.
Mas eu achei incrível e eu anotei pra falar, que é o seguinte. De tanta opressão, a única resposta possível que pode garantir a emancipação é a ofensiva, da mesma forma como o seu colonizador faz.
Se eu não me engano, não é dele. É uma citação e é muito foda.
É muito foda.
Uhum.
E, assim, é um bagulho pra gente entender. Porque é como eu... isso encaixou muito com o começo do vídeo do tio, que ele fala desse círculo, né?
Sim.
Que é isso. É a última forma deles reagirem a essa. Porque não tem outra forma.
É, porque ninguém tava vendo.
Porque ninguém tava vendo, ninguém tava prestando atenção. Então, como eu disse, ninguém tá passando pano pra gente morrendo. Ninguém
não.
tá batendo palma pro que tá acontecendo. A gente só não queria que isso tivesse que acontecer.
Exatamente. Tudo isso seria resolvido se as partes envolvidas na hora de dividir o território tivessem feito o seu trato. O único lado positivo, se é que eu posso colocar essa palavra, agora as pessoas aos poucos estão vendo a realidade. Por causa da internet, porque se você assistisse só jornal, se você lesse só jornal,
sim,
você ia estar alienado, igual muitas pessoas ainda
igual
estão.
Igual a gente, até esses tempos, né, mano?
Exatamente.
Porque era isso. O que a gente estudou no colégio, o que a gente ouviu nas igrejas, o que a gente, sim, viu no jornal, antes, pré-internet ali, era tudo isso,
é,
cara.
Tudo
isso tá acontecendo há 70
ideologia.
Anos.
É tudo ideologia.
Sabe? Isso tá acontecendo há muito tempo. E a gente não sabia,
pois,
cara.
É. E existe um motivo da gente não saber. Que é pra gente não ficar do lado do oprimido. E aí a gente achar um puta de um absurdo quando eles fazem a mesma coisa que acontece com eles há 75 anos. E aí a gente falar, igual teve os famosos falando, ai, mas não tem lado certo nisso, o terrorismo é uma coisa ruim. Irmão, vai estudar 2 segundos, vai entender.
Porra, mano, eu peguei, tirei meia hora do meu dia e já entendi.
Pois é.
O mínimo, tá ligado?
Dá pra botar os seus únicos 2 neurônios pra funcionar e tentar entender o que tá acontecendo. Antes de você falar merda, bostejar por aí, principalmente quem é famoso, que influencia a cabeça de outras pessoas, porra, eu tô com um ódio de ver isso. Pelo lado positivo,
nossa,
aqui,
cara,
eu não tô vendo tanta gente falando merda nos stories. Não tô vendo gente falando merda no meu Twitter. A minha bolha tá muito boa. Tá muito boa.
É, o meu Twitter é uma bolinha perfeita, né?
Pois é.
Mas no Instagram tá pesadinho de ver, viu?
É, no Instagram eu faço questão de compartilhar tudo quanto é texto, vídeo e os caralho
também.
Pra puxar a galera pra realidade. Falar, ei, realidade aqui, galerinha. Vamos tirar meia horinha, que nem a Thaís falou, pra entender o que tá acontecendo de verdade e não falar bosta. Ai, mas é isso.
É, eu acho que é isso a nossa pincelada no assunto, né? Espero que vocês abram a cabecinha também pra ir procurar outras pessoas que falam melhor que a gente.
Claramente,
né?
Porque a gente só,
claramente,
né?
A gente só trouxe pra falar que vão ver esses vídeos.
O que a gente fez, galera? A gente ergueu a bola e o tio e o Gaiofato vão cortar, entendeu?
É isso. Somos só as levantadoras desse grande jogo de vôlei.
Exatamente.
Que é a vida. Mas é isso, acho que é isso. Acho que deu pra entender um pouco o que a gente disse, né?
Uhum.
E não tirem suas conclusões só pelo que a gente falou.
Sim.
De novo, vão lá assistir os vídeos, vão procurar pessoas que sabem o que estão falando.
Exatamente.
E pronto, vamos pra próxima notícia horrorosa. Agora, antes da outra notícia horrorosa, seria uma outra notícia horrorosa, porque é uma sequência de notícias horrorosas, né? Isso aqui é mais uma parada cabulosa.
Hoje o episódio tá...
Hoje tamo que tamo. É mais uma parada meio cabulosa que vem acontecendo. A gente já sabe quanto a inteligência artificial é cabuloso e o quanto tá ficando esquisito, né? Eu acho que é essa palavra, esquisito. Mano, tem umas imagens que têm aparecido, parece que realmente aquilo que a gente... sabia que ia acontecer, tá,
uhum,
acontecendo, o bagulho tá andando muito mais rápido do que a gente imaginou.
Muito mais rápido. Esse rolê que a Thaís mandou pra mim hoje é absurdo, é bizarríssimo, bicho.
As imagens na internet, as coisas já estão muito cabulosas de inteligência artificial, mas esse rolê é cabuloso. É o seguinte, a Meta, a empresa do Zuckerberg, que é o dono do Facebook, tá existindo essa corrida, né, Carol? Acho que,
uhum,
a gente ia conversar sobre isso, eu falei que ia trazer aqui pro episódio, né? A Meta tá fazendo essa corrida contra o tempo,
uhum,
contra o ChatGPT. Então, o que teve... A galera até gosta de comparar, né? O que teve a corrida espacial, né? No nosso passado, agora tá acontecendo a corrida da inteligência artificial, que o bagulho tá ficando cabuloso e é bizarro.
A corrida do IA de Chernobyl, né? Porque, meu Deus do céu, tá bizarríssimo esse bagulho, bicho.
É bizarro, porque é muito mais perigoso, né? Mano, isso aqui é muito Black Mirror. Então, vamos lá. O que acontece? A Meta simplesmente comprou os direitos de imagem de vários artistas. E, assim, eu fico imaginando quanto de dinheiro que foi nesse rolê, mano. Porque o direito de imagem dessas pessoas... Estão entre eles a Kendall Jenner, né? É Snoop Dogg. Tem também o Mr. Beast, que é... Eu não suporto esse garoto, mas enfim.
Não lembro.
Mr. Beast é o maior youtuber do mundo. Você nunca viu nada dele? Que sorte a sua.
Amiga, é que eu não...
Porque
eu
é insuportável.
Eu não tenho memória, né, pra nome de pessoas. Deixa eu pesquisar. 2 segundos aqui, galera.
Ele é muito rico. Ele é muito rico. E ele meio que rasga dinheiro na internet, assim. Ele explode carro, ele viaja, ele faz um monte de coisa, assim. É legal os vídeos dele, mas me irrita muito. Me irrita muito.
Nossa,
assim,
eu nunca
é
vi. Eu acho que eu vou continuar... Eu vou preferir ficar aqui, sem entender.
Amiga, vê, não é ruim, assim. Os vídeos dele são muito legais, só que irrita porque ele é muito, muito, muito rico. E aí você fica tipo, caralho, mano, que merda, sabe? Enfim, enfim, é uma coisa meio...
Ai, mais um milionário pra eu odiar, não quero.
Mais um milionário pra gente odiar. E aí, a Meta comprou os direitos de imagem dessas pessoas, tem outras pessoas no meio. E assim, o rolê vai ser esse.
Caralho, que burro. Ele é youtuber e vai vender o direito de imagem dele, que animal.
É, mas não deve ter sido barato, né, amiga?
Não sei,
Imagina.
Vamos conversar mais sobre isso.
E aí, o que acontece? Vai ser uma inteligência artificial com nomes diferentes, eles não vão se chamar os nomes deles mesmo. Por exemplo, o nome da Kendall vai ser Billy, ela vai ser como se fosse a sua irmã, uma inteligência artificial pra você trocar ideia, como se ela fosse sua irmã.
E você vai fazer uma videochamada? Ela vai estar ali, um videozinho dela falando com você.
É como se fosse um assistente virtual, como se fosse a Alexa, sabe?
Uhum.
É esse o rolê. E você vai trocar ideia, vai pedir dicas de coisas, vai ser próximo dessa inteligência artificial. Aí tem o Snoop Dogg, ele vai poder ser mestre de RPG.
Nossa.
Sabe? Vai ter uma outra menina lá, que é uma influencer famosa também, que eu não sei quem é, mas ela é famosa. Ela vai ser uma amiga otaku. Então você poder trocar ideia com ela. Então assim, tem vários nichos de várias coisas pra você trocar ideia.
Ai, mano, que loucura. Assim, isso é literalmente o episódio de Black Mirror que tem a Miley Cyrus.
É muito Black
Lembra?
Mirror, amiga.
Você assistiu esse episódio?
Assisti.
Que ela era uma Alexa que... Criava consciência e tudo mais. Fazia bonequinha. Bicho, é Black Mirror, fudeu.
Mano, a gente tá nesse rolê já. A gente já tá,
Sim.
já era, tá ligado? Uhum. E isso lançou pros Estados Unidos e vai se espalhar, né? E como eu vi o Cauê falando hoje na live, o bagulho é de graça. Então, o produto é quem? O produto é a gente. Não é mesmo? Então, assim, é isso. A gente vai dar todas as nossas informações pra essas assistentes virtuais. Que a gente já faz, né?
Sim.
Com a Alexa e com... a Siri, etc. Mas o bagulho vai ser muito mais próximo. E aí, os próximos passos pra esse rolê é bizarro. A gente não sabe o que vai vir por aí, né? Porque se a gente já tá assim agora, sabe? Mano, mas é muito cabuloso o quão perfeito é, mano.
É muito perfeito. A Thaís mandou o vídeo pra mim, daí eu fiquei assistindo o vídeo e fiquei pensando, por que a Kendall tá fazendo? Por que a Thaís tá me mandando um vídeo da Kendall? Primeira coisa, por quê?
Ah, eu confesso que o meu guilty pleasure é ficar acompanhando as Kardashian, mas enfim.
Ai, porra, mas enfim.
A Carol me odeia por causa disso, mas é isso, mano.
Não, te odeio. Eu tenho outros guilty pleasure, que é ver... Cara, é muito parecido, porque eu gosto de ver aquele... Como que é o nome daquela série que eu assisto?
Aquela série de bilionários, né?
Exatamente, dos bilionários.
Uhum,
Império
então,
da Ostentação. Eu gosto de assistir aquela
Isso.
merda.
É porque é tanta futilidade, é uma parada que você nunca... Tá ligado? Eu acho que é isso.
Eu nunca
foi,
vou chegar
entendeu?
Perto, tipo, de um dedinho do pé de uma pessoa.
Isso nem existe, entendeu?
Sim.
Isso, na minha vida isso nem existe, não faz ideia. Então eu fico acompanhando pra ver o que essas mulheres estão fazendo.
Exatamente. Sabe? E aí é bizarro porque é muito perfeita. Ela conversa com você, gesticula, se mexe na câmera, dá risada. É muito bizarro. E é aquele negócio, né?
É muito
bizarro. A gente já dá as nossas informações pra inteligências artificiais, né? Quando você vai baixar um aplicativo e você aceita todos os termos sem ler a porra dos termos e tal. Só que esse é um pouco bizarro. Não é um pouco bizarro. Esse é muito mais assustador, porque é um negócio que vai ser treinado. Ele não tá só coletando seus dados. Ele tá coletando seus dados e tá sendo treinado pra ser mais perfeito que você.
É, mano. Eu acho que ele é assustador também, porque leva a gente a pensar... tipo assim, eles realmente vão ser seus amigos, tá ligado?
Sim.
Eu não quero, ai, ficar, nossa, fim dos tempos, não é sobre isso. Eu acho que a gente vai continuar tendo relações com as pessoas e tudo mais.
Sim.
Mas assim, dos anos 90 pra cá, as millennials, a gente sabe o quanto a gente já odeia falar no telefone, por exemplo, sabe? Então isso faz pensar o quanto as relações... Isso é um basiquinho, mas o quanto as relações estão fadadas a serem menos... Acontecerem
humanas.
Menos, sabe? Menos humanas.
Eu acho que
você não vai querer ter contato. Você vai ter preguiça, tá ligado?
Sim.
Você vai ter preguiça de conversar com pessoas reais. Tipo o que a gente tem com atender telefone. Eu acho que é isso,
A
sabe?
Gente já tem um puta de um exemplo de um país inteiro que se chama Japão.
É.
Entendeu? A gente vai virar o Japão. Só que talvez piorada.
Imagina o que o Japão vai virar. entendeu?
Nossa senhora, o Japão foi de arrasta, mas com uma força. O que será que vai acabar com o Japão primeiro? Ele ser inundado, né? A água do mar tá subindo, ou vai ser a tecnologia?
A tecnologia, a falta de natalidade, tá ligado?
Pois
façam
é.
Suas apostas.
A gente vai ter que fazer um bolão.
Bom, mas então é isso, essa é a notícia, né? A Meta tá com essa... com esse novo, acho que um aplicativo, eu não sei nem o que vai ser. Ah, essa Billie, né, que é a Kendall, já tem um perfil no Instagram, então você pode ir lá dar uma olhada pra ver como que é. Ainda não tem vídeo nenhum, não tem nada.
Eu lembrei de uma frase que conecta essa notícia com a notícia anterior também, que também, porque foi, eu vi no tio falando isso, que assim, quando a gente não tem, a gente tem um produto e ele é de graça.
A gente quer o produto.
Exatamente, tá bom?
É isso mesmo.
Então, se você
galera,
tá pensando em conversar com essa arrombada dessa Billie, você presta atenção no que você tá fazendo. Presta bem nas escolhas, presta atenção nas escolhas de vida que você tá tendo, tá bom?
O pior é que, tipo assim, mano, eu acho que não tem muito pra onde correr, principalmente quando você tá na internet, né? Por exemplo, sim, tudo que vem acontecendo dos anos 2000 de pra cá, a gente, principalmente quando a gente era adolescente, a gente foi querendo entrar. Uhum. Foi querendo entrar no Orkut, foi querendo entrar no Twitter, foi querendo entrar no Instagram, e foi.
Esse
e assim,
é o problema.
Acho que não tem o que fazer, mano.
Esse é o problema, porque a vida na Terra sempre tá na mão da geração mais nova. Porque se tivesse na nossa mão, bicho, a gente não ia mexer nisso jamais. A gente quer a maior distância possível de tecnologia, porque isso é sempre o nosso trabalho. A gente sempre precisa da internet pro nosso trabalho. Agora, a geração Z, que não tira
a geração
cara
Z,
da porra do celular.
A Alpha, tá ligado?
Uhum.
Essa nova, esses nenezinhos que estão nascendo agora, mano.
Nossa.
Eles já estão inseridos na internet. Então, tipo, basta a gente sentar e esperar ver o que vai acontecer, tá ligado? E assistir de camarote o bagulho.
É isso,
degringolando.
É isso, a gente faz um tererê, coloca a nossa cadeira de calçada e espera.
Cadeira de área na calçada, espera. Faz uma pipoquinha e espera.
É isso que a gente vai fazer. Se vocês quiserem imagens do futuro, vai ser eu e a Thaís fazendo isso. A gente vai estar tomando nosso tererê e comendo pipoca.
Exatamente. Na beira da praia, que é aqui, vai ser aqui em Jundiaí, né? Porque
com
o mar
certeza.
Tá entrando pra
pois
dentro.
É, com certeza.
Como
é
isso aí.
Agora vamos para mais uma notícia ruim.
Yay! Yay!
Que bacana, esse episódio tá incrível. Agora vamos falar sobre a votação que teve para proibir o casamento homoafetivo no Brasil.
Olha só.
Ai, essa notícia, mano. Puta, que ódio, que retrocesso.
Essa me quebrou, hein, mano. Essa
e sabe uma coisa
quebrou.
Que a Jussara falou nos stories dela que não tinha me atentado? Aconteceu isso justamente no dia da saúde mental.
Olha
como ter
só,
saúde
hein?
Mental. Com uma notícia dessa. Cito minha amiga Jussara.
Mano, que retrocesso, cara. Que retrocesso. Que passão pra trás.
Pois é.
Sabe, era uma parada que já tava lá, já tava feita. E assim, eu vi até alguém falando aí, não sei quem que falou. A gente sabia, né, que uma bancada majoritariamente de direita, evangélica e conservadora, a gente sabia que iam ter... A gente ia passar por esses momentos.
Ia
né?
ter...
Só que, infelizmente, a gente... Infelizmente, não, né? A gente não queria acreditar que isso realmente fosse acontecer. E essa é uma das primeiras de muitas que virão aí, né?
Pois é, porque... Com 12 votos a 5, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou o projeto para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Caramba.
E não só isso, amiga. Não só isso, porque eu estava lendo aqui na matéria e eles estavam querendo propor incluir isso no Código Civil. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas é institucional isso, hein? Totalmente institucional. Tanto que a OAB fez uma declaração falando que esse projeto de lei é inconstitucional e discriminatório.
Sim.
Tem muitos órgãos públicos, pessoas públicas e etc. falando sobre isso, que é inconstitucional. Tanto que quando a Thaís mandou essa notícia pra mim, eu não tava afim de me estressar naquele exato momento. Deixei pra me estressar aqui com vocês, pra ser mais legal. Que isso não vai passar, porque o que vai acontecer agora? Esse texto vai seguir pras comissões de direitos humanos e Constituição e Justiça da Casa. E um muito provavelmente isso não vai passar. Ou o STF derruba, ou o presidente Lula vai vetar, porque o bagulho é inconstitucional, é ridículo, é um retrocesso, não faz sentido ter isso. E esse rolê todo é basicamente um aceno para as pessoas que são de extrema-direita, conservadoras, para aquela base de apoiador, uhum. Entendeu? É um aceno para essas pessoas, para falar, olha, estamos correndo atrás do que a gente pretende, o que a gente acha que é certo, então votem na gente nas próximas eleições, etc. É isso, é um aceno, não vai acontecer isso. Pelo menos eu espero que não vá acontecer isso, eu acho muito difícil com o governo que a gente tem hoje em dia acontecer isso de fato, mas dá ódio, dá muito ódio, dá muita tristeza, porque a nossa comunidade sempre, sempre é usada de saco de pancada, é bode expiatório, é um puta retrocesso sempre, e os pouquíssimos direitos que a gente tem sempre é tirado, é, com perdão da palavra, é uma putaria inacreditável. Isso me irrita demais. Então, tipo, na hora que você me mandou a notícia, eu não queria ficar com todo esse ódio que eu tô agora no meu coração. Mas, mano, sabe? Não faz sentido. Sim. Não faz sentido.
É bizarro, cara, o quanto as coisas, principalmente o que aquele pastor falou, sabe? É de um ódio. Ele fala com... de um ódio pra essas pessoas, sabe? Deslegitima tudo, deslegitima o quanto as pessoas se amam. Inclusive, a deputada Erika Hilton, sigam a deputada Erika Hilton. Ela é uma grande defensora, é uma grande aliada, é uma pessoa importantíssima que tá lá dentro. Ela fala, né, que parece que ele fala, ele, quando ele se pronuncia, é como se as pessoas LGBT só queiram... como que ela fala? Como se elas só queiram ser corpo, sabe? Como se queiram se prostituir, só queiram só queiram sexo, alguma coisa assim. E aí a Erika fala que as pessoas, elas querem amar, elas querem constituir família, elas têm direito de poder ter, dividir plano de saúde, sabe? De poder dividir, de pedir patrimônio, de poder dividir uma vida, sabe? E as pessoas super desconsideram isso. E é muito, muito pesado e muito, muito triste ver isso acontecendo. Apesar de que sim, a Carol falou, eu acredito também que isso não vá pra frente, mas é isso, isso também que você falou, sabe? Esse aceno de que eles ainda podem falar isso, porque eles ainda têm esse poder, sabe? E passando pros seguidores dele, que a gente tem que sim falar, a gente tem que se impor, porque a gente consegue. Parece que é isso que eles querem dizer, sabe? Com essa votação. Mano, é muito ruim. É muito ruim, é muito ruim. E eu espero mesmo que não vá pra frente isso, e eu acho que não vá mesmo. Mas é muito ruim ter que passar por essa situação, sim, mano.
Ai, eu nem...
Tempos difíceis, amigos.
Tempos complicadíssimos, mas a gente espera que... O melhor, né? O melhor, que eu não acredito... Eu não consigo acreditar nesse momento que com... Quando eu digo governo, eu não tô falando apenas do presidente Lula, mas eu estou falando de tudo, de todos os eleitos. Que nem a Thaís falou, da Érica, a gente tem tantos outros representantes LGBTs em todos os cargos, então, tipo, eu não acredito que a gente vá perder esses direitos. É isso. Eu espero de verdade. E quando isso for derrubado, a gente volta aqui pra comemorar e falar, eu disse, não ia cair.
Ai, cara, mas eu não acredito que a gente vai ter que comemorar isso de novo, tá ligado? A gente já tinha o rolê, tá ligado? É isso que me estressa. É um retrocesso, é voltar uma discussão que já tava pronta, já tava feita e não precisava discutir de novo, sabe? Ai, mas enfim, vamos voltar sim, vamos comemorar sim. Ai, credo, que semana horrível, Carol.
ai, vamos pra mais uma notícia horrível.
Meu Deus, eu não aguento mais.
Essa vai ser rapidinha, tá bom? Porque eu não quero mais dar espaço pra esse ser humano desprezível aqui no meu podcast. Só quero dizer isso, tá bom? Então vamos falar da arrombada da Doja Cat. Bora? Bora falar dessa arrombada?
Bora,
que essa arrombada
vamos falar
fez?
Da arrombada da Doja Cat. Essa arrombada, ela veio se esgueirando e a gente não percebeu o quanto ser humano horrível ela era. E ela foi mostrando isso aos poucos, né? Porque puta que pariu, mano. Vai, cara, conta pra eles o que aconteceu.
Então, essa arrombada, ela colocou uma foto usando uma camisetinha, assim, tipo... Era uma camiseta.
Pretinho básico.
Ela só quis fazer como que fala? Dar uma atualizada no Instagram? Ela deu uma atualizada no Instagram, só que ela tava usando uma camiseta de um neonazista.
Olha só, não é mesmo? Simplesmente um neonazista.
Exatamente.
Meu
Deus do céu.
E aí, quando as pessoas criticaram com motivo, o que, que ela fez? Ela apagou o post. Amiga. E aí ela colocou a mesma foto, quer dizer, é uma foto parecida, do mesmo jeito, só que cortando a camiseta dela, e a legenda da foto era um monte de emoji revirando o olho.
Mano, ela é muito podre, meu Deus, ela é muito podre.
E assim, se não fosse o suficiente odiar Doja Cat por ela meter uma dessa, e ainda revirar o olhinho porque as pessoas apontaram o erro dela, né? O erro não, porque não foi um erro. Ela não erro, comprou uma camiseta num brechó sem saber o que era. Ela sabia quem era ali.
Ela fez porque quis.
Ela fez porque quis. Por quê? Porque esse cara, ele não é só um neonazista. É, porque neonazista é essas duas coisas que eu vou falar aqui. Homofóbico e racista. E o cara simplesmente tem a porra de um manifesto com mais de 180 páginas falando por que ele achava que pessoas pretas não deveriam existir.
Mano, eu não sabia disso. Meu Deus do céu,
uma mulher preta, tá usando uma camiseta de um cara desse. E aí, vamos parênteses, que a Doja Cat, ela acha que ela não é uma mulher preta. Ela não se considera uma mulher preta.
É, tá. Ok.
Ok.
Né?
Tudo okay. Bem.
Tudo bem.
Vamos lá. E aí, assim, como? Eu falei pra Thaís que a Doja Cat, ela é o Kanye West, só que é uma mulher e tá num outro continente. É a mesma coisa.
Veio mostrando as caras aos poucos, né? Kanye West que faleceu.
Rest não, em peace não. Em peace não. Em peace não.
Caralho, mano. Que tristeza. E que raiva, né?
Então, ela seguiu os passos dele, né? É isso, dá raiva. Porque, porra, ela ia falando um monte de merda. Ela ia mostrando as asinhas dela e a galera, não... Ela é só meio doida, ela é só meio babaca.
Mesma coisa que o Kanye West. Até... Ah, ele tem bipolaridade, ele tem doença, ele perdeu a mãe. A gente, eu me incluo nisso. Eu ia passando aquele pano, tá ligado? Uhum. Até que não deu mais, mano. Teve um limite ali que ele ultrapassou, né? E eu acho que a Doja ultrapassou esse mesmo limite que o Kanye West. É a mesma coisa.
E ironicamente, foi no mesmo assunto, menina. Uma loucura.
Olha só,
nossa,
não é, mesmo.
É uma doideira.
Eles ultrapassaram esse limite, é isso.
E aqui já as Doja Cat.
Aqui já as Doja Cat, enterrada ao lado
de
quem
não é. Exatamente. Cara, é por isso que eu disse que era uma matéria rápida, porque o que falar mais depois disso? O que falar sobre essa mulher depois dessa merda, entendeu?
Enterramos Doja Cat, mas é isso. Pra nós... Ah, eu não posso falar Rest in Peace, né, Carol? Porque a Carol
não.
Tá brava.
Nem não. Power.
Rest in...
Não, nenhum dos dois. Nem rest, só rest, só rest, vai pro inferno.
Rest.
Rest, desgraça. Só para de encher a porra do saco.
Rest, rest.
E agora a gente vai tentar terminar esse episódio com um pouquinho de ha-ha-ha, entendeu?
Será que dá? Será que as pessoas vão conseguir sair bem desse episódio, Carol? Eu
a gente
não
vai
vou.
Fazer um esforço, tá bom? A gente vai fazer um esforço. Porque eu falei, Thaís, pelo amor de Deus, olha essa pauta que a gente tem pra falar nesse episódio. A gente começou com a nossa errata pra dar um ha-ha-ha da nossa burrice e a gente vai ter que finalizar com um ha-ha-ha. E assim, gente, o que tá acontecendo nesse exato momento enquanto eu e Thaís gravamos? Tá acontecendo o De Frente com a Blogueirinha e a Anitta. É a sua entrevistada. E a Thaís já mandou uns cortezinhos aqui que é maravilhoso.
Mano, é muito bom.
A gente
é
pode colocar
bom.
O áudio, será? Porque, mano, eu acho que até em áudio... Até
acho
em áudio
podemos.
É engraçado isso. O que aconteceu? A Thaís mandou um link que era basicamente a blogueirinha perguntando pra Anitta qual que era a diferença entre se apresentar no VMA e no Prêmio Multishow.
A Anitta quebra, mano. Ela quebra.
A diferença de apresentar o VMA e o Prêmio Multishow.
Maravilhoso. Esse programa deve ter sido incrível, porque... Aí, vamos, antes de falar do programa, vamos falar do marketing antes dele?
Ai, que ódio. O que o programa foi divertido, o marketing é uma bosta.
Sim, foi irritante.
Que raiva.
Eu acho que foi só pros fãs, amiga. É por isso que foi irritante. Porque a gente olhou aquilo e ficou, ai, que ridículo. Por quê? Porque a Anitta fez stories.
Revirando meus olhos.
Falando que ela não tava mais afim de ir no programa da blogueirinha. Porque ela tinha assistido recentemente, e ela viu que era muito deboche, era muito alfinetada, e essa não era a vibe que ela tava querendo ter naquele momento, na vida dela, e que ela esperava que a blogueirinha não Vai passar mal, né? Aí a Thaís me mandou isso e falei, nossa, amiga, você acha que eu nasci ontem?
Nossa, mano. E aí a blogueirinha respondendo, sabe? Sim. Ela respondendo em live, mostrando áudios da Anitta falando que iria ao programa. E aí falando que tava muito magoada com a Anitta. E que ela teria que ir sim, porque é muita falta de profissionalismo ela não ir agora depois com o programa já...
Tão perto, né?
Com o programa tão perto. Ai, gente, um saco, porque todo mundo sabia que ela ia. Todo mundo sabia que isso era marketing, sabe? Nossa, mas um saco.
Melhor ir no marketing, porque isso tava muito óbvio. Devia ter se esforçado mais. Eu acho que foi um bagulho que pensaram... Ai, amiga, o que você acha da gente fingir uma briguinha e falar que eu não vou? Ai, amiga, acho incrível. E daí fizeram e ficou ridículo. Porque a gente sabia que a Anitta ia. Porra, a mulher já tava aqui no Brasil, sabe?
Ai, pelo amor de Deus,
que preguiça desse marketing. Até colocaram um vídeo, não sei se você viu ou se eu mandei pra você, porque eu acho que eu só me irritei e passei reto. Que foi da Dia Studio fazendo um videozinho lá. Ai, a primeira vez ela desmarcou, porque realmente não era pra ela ter ido no programa e ela não foi. A Anitta, no caso. Será que isso vai acontecer novamente? E eu fiquei, mano...
Nossa, que coisa de social media, mano. Nossa, que preguiça.
Pelo amor de Deus, que preguiça. Mas... O programa em si não está entregando preguiça. Está entregando muito entretenimento.
Está.
E eu vou assistir esse episódio inteiro. Faz questão, porque eu preciso de um haha. Vocês estão vendo, essa semana tá difícil. A gente precisa assistir isso.
Nossa, que semana merda. É isso. Então, depois desse episódio, coloca aí da Play, na blogueirinha da Anitta, pra você dar uma risada. Vai ter alfinetada. Pra quem não gosta da Anitta, vai ser um prato cheio. Pra quem gosta da Anitta,
exatamente,
vai ser um prato cheio.
Tem alfinetada pra todos os lados.
É isso, né? Vamos dar risada. Depois, programa pesadíssimo. Dá esse play aí pra elas, né? Que elas estão precisando de play.
Das nossas amigas. Apoia nossas amigas que estão começando agora, sabe?
Apoia as nossas amigas.
Caralho, como a gente
tá likezinho lá. Manda pros amigos.
Sim, tadinha, elas estão precisando de play.
Já a gente não precisa,
não,
né,
não,
amiga?
Jamais.
A gente tá estabilizada. Mas é isso, semana pesada, notícias pesadas, comentários pesados, tudo muito pesado. Espero que essa semana seja melhor, Caroline.
Sim.
Voltei da BGS já, espero ter encontrado vocês aí, vocês do futuro. Venham me dar um oi no passado. E é isso, né, amiga?
Exatamente, é isso. Muito, mas muito. Olha, se teve um episódio que eu agradeço muito quem aguentou até aqui o final, é esse. Muito obrigado por ouvir até o final. Compartilha esse episódio, vai lá.
Comenta lá no Spotify. Fala se você gostou, se você tá com raiva.
Dá 5 estrelas pra nós. Vai assistir o vídeo do tio, vai assistir o vídeo do Gaiafato e o da blogueirinha com a Anitta. Tem que ser nessa sequência, tem que ser depois, porque pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você... Nossa, não dá pra começar com alface e ir pras drogas, não dá. Tem que ser drogas, depois alface, tem que
entender. Não dá, não dá.
Compartilha o nosso episódio, segue a gente nas redes sociais e nos vemos semana que vem, espero... Que... Como é aquela música? Amanhã...
Será outro dia?
Eu acho que é. Semana que vem vai ser uma nova semana, com novas coisas. E espero que tenha muito alface, porque eu não aguento mais drogas.
Eu quero popstar fazendo música pra ex, sabe?
Sim,
eu quero essas coisas.
Isso, é isso que eu quero. Eu quero um nudezão vazado do nada, sem querer. Eu quero uma
teve essa semana, tá?
Teve?
Teve dois. Amiga, teve dois. Nossa, a gente nem falou disso. Teve do Renan Bolsonaro e teve do Chico.
É...
Deixa
Estou
pra
sem
lá.
Palavras,
nojento.
Gente.
Eu não vi, graças a Deus, não apareceu na minha
Nossa.
Timeline. Mas vazaram. É isso.
É isso, galera.
Fiquem com essa, galera.
Tchau,
tchau. Até semana que vem.
Beijo.